eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Vamos falar sobre a transição. Eu converso agora com Sheila Carvalho, que é advogada da Coalizão Negra por Direitos e está no grupo de segurança pública.
Há um cenário de avanço frente às realidades que a gente já viveu, né? Então, acho que, por mais que ainda esteja faltando, né, dá para perceber isso em combinado com outros momentos importantes aí, do exercício do poder e até desse processo de transição, que a gente tem uma maior participação e maior representatividade do que já houve antes na história brasileira. Né? E isso é importante destacar porque também é um acúmulo, né, um fruto de muita luta, luta do movimento feminista, luta do movimento negro, luta do movimento indígena, né, que tem impactado isso, né, e até a gente conseguir criar eixos temáticos prioritários dentro das agendas que nos são cabíveis também, né. Quando eu falo de representatividade, eu sempre destaco isso, a gente não está falando só de representatividade de pessoas, né, representatividade de sua essência, representatividade de agenda mesmo, né, dessas agendas estarem representadas dentro do espaço. Isso daí é uma busca, é uma construção que tem que ser feita. Do meu, né, do lugar que eu estou ocupando hoje, né, dentro dessa equipe de transição, né, que é a área de justiça e segurança pública, eu devo ressaltar o avanço que de fato foi, né? É muito raro que mulheres sejam colocadas para pensar justiça e segurança pública nesse país.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a previsão de prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. Moraes é relator da ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República em 2015, questionando o benefício. A PGR considera que a norma fere os princípios da dignidade humana e isonomia. Este recurso garante um local diferente dos presos em geral, sem diferenças específicas para as celas. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
A cela especial para preso provisório é uma pouca vergonha. É uma das coisas mais vergonhosas da República Brasileira. A desigualdade social, gente, ela se manifesta de diversas formas, algumas mais tacanhas que outras, né? A prisão especial provisória, que é o nome da criança, né? Ela, para quem tem curso superior, na minha opinião, é uma das formas mais descaradas da desigualdade social. Se duas pessoas cometeram o mesmo crime, mas uma delas estudou mais, por que ela vai ter que ficar em cela separada esperando o seu julgamento? O que ela tem de especial? Né? Ela tem que ficar na mesma cela junto com a outra xepa dos presos. Né? Até porque se você tem uma cela especial e uma pessoa sozinha ou com pouca gente, significa que na outra a pessoa está amontoado. Né? Então, tipo, tem que ter, o espaço tem que ser o mesmo para todos. O artigo 5º da Constituição diz claramente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso inclui natureza educacional, natureza de renda.
O presidente Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, estão pressionando a equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela demissão de todos os nomes ligados a Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo, na máquina pública paulista. Moraes comandou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo entre 2014 e 2016, quando o governador era Geraldo Alckmin, então no PSDB. Bolsonaro e o filho trabalham pela indicação do deputado federal Capitão Derrite para assumir a secretaria. Você pode conferir a reportagem completa de Alberto Bombig no nosso site, no UOL. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou pela primeira vez depois da derrota do presidente Jair Bolsonaro para Lula. Guedes falou sobre o teto de gastos, a questão da fome no Brasil e falou também sobre temas trabalhados pelo governo de transição do presidente eleito. No discurso, o ministro ainda procurou humanizar Bolsonaro, que também apareceu pouco desde o segundo turno. Ele aproveitou para criticar o novo governo. Vamos ouvir.
40 milhões de pessoas passando fome. Onde estavam essas 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes no governo deles? Possivelmente estavam passando fome mesmo. E nós descobrimos, os invisíveis, e atendemos. Então é válido para ganhar a eleição, mas para com essa conversa. Já ganhou? Cala a boca. Vai trabalhar. Se fizer menos barulho, trabalhar um pouquinho mais com a cabeça, menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo.
O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
O Paulo Guedes, na verdade, ele tá chateado, né? Porque não vai ter o trampo dele renovado, né? Ele, apesar de ser querido em uma parte da Faria Lima, teve muita gente que se decepcionou com ele. Afinal de contas, quem furou o teto de gastos com centenas de bilhões foi o governo Bolsonaro. Paulo Guedes entrou com a promessa de ser um posto Ipiranga, de ser um grande czar da economia, e acabou se tornando, ao final, simplesmente o garoto de recados, uma pessoa, um assessor menor do Bolsonaro, no sentido de cumprir uma agenda para que Bolsonaro fosse reeleito, uma agenda que atropelou a economia, né, e deixou, como a gente comentou, uma herança maldita que terá que ser resolvida pelo próximo governo. O ministro Paulo Guedes, ele não consegue, quando você fala de furar teto de gastos, ele fica irritado, diz que não é assim, né, que não é assado, ele fica irritado toda vez que se fala de fome, diz que é mentira, que essa quantidade de famintos, né, e tá, é uma situação complicada. O ministro Paulo Guedes, ele fez parte da tragédia econômica bolsonarista, né, não tem jeito. Ele prometeu seu guardião e acabou sendo um das pessoas responsáveis por furar o teto de gastos.
Há 2 dias do início da competição, o governo do Catar impôs à FIFA a proibição de vender cerveja no entorno dos estádios da Copa. Enquanto isso, torcedores VIPs vão continuar a ter acesso à bebida alcoólica em tendas e áreas dentro das arenas do Mundial. A decisão do governo gerou complicações na relação com a FIFA, porque a InBev, patrocinadora do torneio, foi prejudicada. Mas, oficialmente, a entidade diz que a empresa foi compreensiva com a questão. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. Bom fim de semana!
UOL.